Fala, doutor.
Bom, hoje a gente vai falar sobre a retirada, cirurgia de retirada de amígdala. Quem vai falar sobre o tema aqui comigo é o doutor Lauro Alcântara, ele que é otorrinolaringologista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor, por que que a cirurgia de retirada de amígdalas ela é mais realizada durante o verão?
Olha, não existe uma justificativa plausível para isso. Normalmente, o que acontece é que a cirurgia requer alguns cuidados especiais no pós-operatório. Ela é uma cirurgia, normalmente, cirurgia de pós-operatório tranquilo, é um pouco de dor, mas nada que um bom analgésico, um bom anti-inflamatório não diminua essa dor, não torna impossível conviver bem com ela, tá? Por poucos dias. Acontece que, geralmente, durante o verão, é o período de férias. Então, é o período que os pais, as crianças não vão perder aula e os pais podem ficar mais tempo com a criança. Mas não existe nenhuma uma justificativa médica para você fazer a cirurgia no inverno, ou no verão, ou no outono, ou na primavera. Não existe isso. Qualquer época do ano, se tem indicação, uma boa indicação, é a época de fazer a cirurgia. Não precisa de escolher férias ou não, entendeu?
Perfeito. Eu queria que o senhor explicasse quais são as principais causas aí para a indicação de uma cirurgia como essa, doutor?
Bem, hoje, antigamente se fazia muita cirurgia porque não se conhecia muito bem a fisiopatologia. Então, vou dizer, no meio do século passado, no início para o meio do século passado, a cirurgia era feita, inclusive, profilática de algumas doenças, entende? Achava-se que miopia podia ser por causa da amígdala, outras doenças poderiam ser provenientes por doenças da amígdala. E não era verdade. Hoje em dia, a cirurgia mais executada das amígdalas e da adenoide é por obstrução respiratória. A obstrução respiratória traz um transtorno enorme para a criança. Quanto mais difícil é a respiração, maiores são os transtornos. Então, é aquela criança que dorme mal à noite, que ronca, que se bate muito, joga as cobertas, sabe? Rola na cama, cai da cama, entendeu? Por problema obstrutivo. Então, essa criança é uma criança que sofre muito. Sofre ela e sofre os pais. É mais ou menos comum os pais, às vezes, dizerem para mim, ah, doutor, a gente achava que era normal, porque o avô ronca, a avó ronca, o pai ronca. Então, por que a criança não ronca? Criança não deve roncar. Se ela está roncando, se ela está respirando pela boca. Porque, muitas vezes, esse ronco, ele não é aparente. A criança ressona, ela respira pela boca, você chega perto, você vê que ela está respirando pela boca, mas não tem o barulho. Quando tem o barulho, é um sinal realmente de alerta. Está roncando. Opa, tem alguma coisa errada. Você tem que investigar. E na investigação você vai ver que a maioria das vezes, em criança de um ano até 5, 6, 7 anos de idade, às vezes até mais, e às vezes menos, porque às vezes pensa assim, não, a criança tem 6 meses e não tem aumento de volume de adenoide, não tem volume de amígdala. Isso é balela. Acontece de ter aumento e é grave. Quanto menor a criança, maior a obstrução, maiores são as consequências. Então a criança é uma criança que apresenta distúrbio de conduta, ela é uma criança agressiva, mal-humorada, ela explode por qualquer coisinha, entende? Contrariou, ela chuta o pau da barraca. Por quê? Porque ela tem um sono intranquilo. Sono intranquilo, nós sabemos, né? Quando nós dormimos mal, no dia seguinte nós estamos estressados. Alguns se controlam, outros nem tanto, né? Então, às vezes, se tornam agressivos, né? Então, a criança não se controla. Normalmente, ela não se controla e ela se torna, muitas vezes, agressiva. Não aceitam não, e ela tem um comportamento que muitas vezes se pensa. pensa em doença neurológica, inclusive, psiquiátrica, entende? E às vezes só porque ela está dormindo mal, respirando mal.
Até dormir mal não faz bem para ninguém, né?
E a criança ainda é o seguinte, olha, a maior parte do nosso hormônio de crescimento é produzido durante o chamado sono REM, que é o sono profundo. É aquele sono que quando você descansa, você recarrega suas energias. Quando você está respirando mal, você superficializa o sono. Então, você começa a respirar pesado, quando você vai entrar no sono REM, que é aquele sono que relaxa a musculatura, você fica relaxado, faz apneia ou hipopneia. Nesse momento, você superficializa o sono. Você superficializou o sono, você parou de produzir sono, o hormônio de crescimento. Superficializou o sono, diminui a produção de hormônio de crescimento e chega, às vezes, até a criança ter que procurar um endocrinologista pensando que está com um distúrbio do crescimento, com problema outros, entende? E é simplesmente porque faz micro despertares à noite.
Perfeito. Doutor, tem alguma contraindicação à cirurgia de retirada das amígdalas?
Olha, na verdade é o seguinte, você tem que sempre fazer custo-benefício, entendeu? Existem algumas situações que você pensa duas vezes em fazer a cirurgia. Então você tem que ver qual é o benefício que essa cirurgia vai trazer para a criança. Por exemplo, uma criança que tem uma fissura palatina operada, entende? Então quando você vai fazer a cirurgia do adenoide, você aumenta a distância do palato para a parede posterior da faringe. Então a criança que tem uma fissura palatina, normalmente, por melhor que seja a cirurgia, ela pode ter um pouquinho de escape. Ela é uma criança fanha, entende? Se você vai fazer uma cirurgia da adenoide, você vai aumentar esse escape no rinofaringe. Então pode aumentar o sintoma de ser fanho. Então, mas acontece que se essa criança tem uma obstrução respiratória importante por causa de um adenoide, ela vai ter um crescimento facial anômalo, vai ter uma configuração estética, vai ficar muito marcante esse crescimento facial dessa criança. Então, aquela criança que tem o lábio superior encurtado, o lábio inferior invertido, ela tem os dentes para frente, tem o palato alto, entende? Então ela fica muito comprometida do ponto de vista estético. Quando você opera numa situação como essa, que essa criança tem escape, você tem que ter uma conversa muito, explicar muito bem para a família que ela pode piorar esse escape, essa fanheza dela, entende? Tem que explicar muito bem, porque a mãe vai dizer assim, mas doutor, mas ela operou e piorou, né? Você espera um pouco, ela piorou o quê? Piorou a voz, mas ela começou a respirar bem, dormir bem, então o crescimento facial dela vai se tornar mais harmônico. Então é um problema que você tem que pesar, pôr bem na balança, porque se você não opera, ela vai ter comprometimento do crescimento facial importante. E se você opera, pode aumentar a fanheira dela, entende? É uma situação muito difícil, mas com fonoterapia, com ortopedia funcional dos maxilares, hoje tratamento ortodôntico é fantástico, né? A criança, você começa a reverter essas anomalias já de pequeno, entende? Não precisa esperar nascer todos os dentes para depois o aparelho, porque com o aparelho depois você vai corrigir só dente, não corrige osso. E o objetivo hoje é fazer com que haja um crescimento harmônico, principalmente ósseo. Então, a ortodontia hoje ela é muito bem estruturada, de maneira que você consegue reverter vários distúrbios do crescimento facial, e a fonoterapia fazer com que fortaleça esse palato e diminua esse escape de ar, entendeu? De maneira que você tem que controlar isso. Então, essa é uma das das causas que você tem que pensar muito. Outros são causas de doença de coagulação, mas isso você pode também, junto com o hematologista, controlar. Então, essas são as causas que você tem que você tem que controlar para poder realizar a cirurgia. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, nós, o Pequeno Príncipe, que temos uma anestesia pediátrica que é extraordinária, muito bem treinada, muito bem informada, entende? Então, a gente, felizmente, não tem esse problema. A gente minimiza todos esses problemas e consegue realizar a cirurgia quase que totalmente sem risco.
Doutor, existe alguma recomendação, alguma maneira também de evitar uma amidalite?
Não, evitar amidalite é muito difícil, né? Porque a infecção de garganta, que é outra indicação da cirurgia, mas hoje menos frequente que a questão da obstrução, a amidalite ela é contágio, né? Então as crianças estão na escola, trocam chupeta, trocam refrigerante, um copo. Então elas vão pegar infecção. A maioria das infecções, felizmente, são virais e de pouca morbidade. Ela não traz assim grandes transtornos. A amidalite bacteriana, que é a mais problemática, ela deve sempre ser tratada, né? Se você tem a certeza, o próximo da certeza que seja bacteriana, se deve dar antibiótico, porque a infecção bacteriana, que é causada normalmente pelo estreptococo, ela traz sequelas. Se você, nem para todos, mas pode trazer sequelas, e sequelas graves. Sequela para coração, por exemplo. Então você tem que tratar sempre. Você vai evitar como? Tem que evitar com higiene, uma higiene boa, ambiental, mas é impossível praticamente de você impedir que uma criança venha fazer uma amidalite. E agora é muito pessoal, tem criança que tem mais facilidade de pegar a infecção que outras. Isso é normal para todos nós, né? Uns são mais suscetíveis de pegar a doença que outros. E a infecção bacteriana da amidalite não é diferente das outras. Então tem criança, hoje tem uma entidade que já é bastante estudada, que é o chamado biofilme bacteriano. O que, que é esse biofilme bacteriano? As bactérias se alojam dentro da amígdala, principalmente no adenoide, e se alojam e produzem, fazem como se fosse uma casabata. Elas se defendem. Então, elas, por um motivo ou por outro, uma quedazinha da imunidade, transitória que seja, entende? Elas atacam. Aí você trata, dá antibiótico, melhora. Você mata as periféricas. Aquelas que estão lá dentro da casabata mesmo, não vão ser destruídas. E aí elas ficam lá esperando uma próxima oportunidade. Então tem crianças que, hoje é mais comum, inclusive, talvez aí tenha alguma relação com a Covid, entendeu? A gente não tem ainda a certeza disso. Mas tem criança que você trata, ela passa 15 dias bem, aí volta a infecção. Trata, passa 15 dias, volta a infecção. É um transtorno, é um horror para a criança, para a família, entende? E muitas vezes isso a gente tem que chegar à conclusão após exame, após conversa, tratar, que tem biofilme bacteriano aí, principalmente na adenoide. Então o tratamento passa a ser cirúrgico. Então você tem que remover essa adenoide, porque senão você não controla definitivamente essa infecção.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.